temporada de Natal, parte 2, quero te convidar para abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 1. Na semana passada eu falei sobre a genealogia de Jesus e todas as pessoas que entraram nesse currículo de Jesus, o que nos traz a importante lição de sabermos quem pode entrar na família de Jesus. Todo aquele que render a sua vida, não importa o passado, não importa o currículo, aquele que render a sua vida a Jesus, entra na sua família. E hoje eu vou falar de um grupo de pessoas que participaram do, ou pelo menos estão no presépio da sua casa. Dois grupos. Um deles é o grupo de pastores. Esse grupo de pastores, uma coisa interessante, não é a pregação de hoje, mas eles eram os pastores de ovelhas, eram homens sem instrução. Eles eram homens que não tinham uma reputação muito boa, por esse motivo eles não podiam nem participar de um culto no templo. E quando tinha um julgamento, por exemplo, eles chamavam testemunhas. Um pastor de ovelhas, ele não podia ser testemunha justamente por causa da falta de verdade. E aí o nosso Deus todo soberano, temos esses homens analfabetos, cheirando mal, rejeitados, desprezíveis, forasteiros. E o nosso Deus todo soberano, quando decide anunciar o nascimento de Jesus, manda anjos aparecer para que grupo? Deve ter pensado, para quem eu vou anunciar os desprezíveis? Nos próximos 2000 anos, pastores estarão nos presépios de todas as casas de todo o mundo. Deve estar na sua casa os pastores. E o outro grupo era o grupo dos reis magos. Alguém conhece a história? Sabe dos reis magos? Ok. Leiam comigo. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a estrela do Oriente e viemos adorá-lo. E quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele também toda a cidade de Jerusalém. Então Herodes enviou esses reis magos a Belém e disse: vão, informe-se com exatidão sobre o menino, e logo que encontrarem, avise-me, porque eu também quero ir adorá-lo. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite, partiu para o Egito, onde ficou lá até a morte de Herodes. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou doido, furioso, e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém, nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado pela temporada de Natal, tudo isso que tem acontecido, tudo muito lindo, tudo muito especial, mas o mais importante aqui, nessa noite, é a tua doce presença. Nosso Natal é o nascimento de Jesus, e hoje nós queremos celebrar isso, o teu nascimento, e o que ele significa para nós. Eu oro para que tu fales no coração de cada um, desde o mais antigo na igreja, até aquele que entrou hoje pela primeira vez. Encontra cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Eu cresci nessa família de 5 pessoas, meu pai e minha mãe, eu e mais 2 irmãs mais novas que eu, 2 e 3 anos mais novas, respectivamente. Meu pai trabalhava fora, depois tinha uma empresa, minha mãe trabalhava dentro de casa, todos os afazeres de uma mãe com 3 filhos, mas ela também fazia muito artesanato, estava sempre trabalhando muito, minha casa sempre estava cheia de tudo quanto é coisa de artesanato, e cheio de gente, aquela mulherada entrando e saindo, comprando coisas e comprando para revender, era uma loucura. Ela tinha uma, por último, por muitos anos ela fez isso, tinha uma máquina de tricô que pegava assim no negócio e ficava para lá e para cá assim, o dia inteiro. Alguém sabe? Alguém lembra dessa máquina? Não lembro, né? E ela vendia, não está na pauta da pregação, mas eu falei no primeiro, foi engraçado. Ela, final dos anos 80, início dos anos 90, ela vendia um conjunto dessa malha, que é esse blusão, tipo aqueles blusões de Natal, sabe? Com os bichinhos aquele pulando. E mais a parte de baixo da mesma cor, que chamava de fusô. Alguém usou fusô aqui? Fusô usaram, né? Revelaram a idade agora. Mas tudo bem, isso não tem nada a ver com a pregação. E a minha mãe, ela fazia o que provavelmente toda mãe faz, que é botar ordem na casa com os filhos, ensinando os filhos. E ela dizia: você tem que arrumar pelo menos o quarto. Criança, arrumem pelo menos as coisas de vocês. E ela fazia, ela tinha um sistema de fazer com que isso acontecesse, e ela fazia assim: eu estou indo lá no supermercado, e quando eu voltar, eu quero o quarto de vocês arrumado, alguém se identifica? Quando eu voltar, eu quero tudo arrumado, e a minha mãe prometia, se não, tá. Então ela saía para o supermercado, e a gente continuava deitado, como se nada tivesse acontecido, controlando, soberano o tempo, vendo, sei lá, sessão da tarde, show da Xuxa, seja lá o que for, e a gente estava ali relaxado. Só que da janela do quarto, a gente espichava a cabeça, dava para olhar lá adiante o estacionamento, o que demoraria, quando a gente avistasse lá minha mãe, uns 5 minutos até ela chegar em casa. Então a gente ficava lá, olhando de boas a TV, ia revezando, um olhava, não, tá tudo bem, ia o outro. E quando ela apontava lá, era loucura, a mãe tá chegando. E aí começava aquela correria, pega tudo que tá, todas as roupas embrulhadas, soca dentro do armário, arruma a cama mais ou menos, passa a vassoura só onde passa a procissão, porque a mãe estava chegando, arruma a bagunça porque a mãe tá chegando. O engraçado é que a gente leva isso para a vida adulta, quando alguém me ligava e falava assim: Maurício, eu vou na tua casa hoje. Tá bom, pode ir. Que horas tu chega, Maurício? 6:30. 6:30 eu tô lá. Não chega 6:30. Chega 7. Porque essa meia hora vale ouro, é ou não é? Meia hora vale ouro. Chega voando, arruma aquela louça de 2 meses, pega aquelas roupas que estão ali já no varal, já tão dura, soca dentro de um armário, passa uma vassoura e o que não pode faltar em momentos como esse, passa um bom ar em toda a casa. E aí, pum, 7 horas, está suando e arrumou toda a casa. Porque uma visita está vindo. A história de hoje tem tudo a ver com arrumar as coisas, porque alguém está vindo. O nascimento de Jesus é o Natal cristão. E o título da mensagem de hoje é esse: o rei está chegando. O rei está chegando. E alguém vai dizer: como assim o rei está chegando? É óbvio que o Natal cristão, o rei já chegou, amém? Mas ele já chegou porque nasceu, mas ele está chegando diariamente na nossa vida. E essa história é justamente sobre isso, sobre um rei que está chegando. Esse texto que nós lemos está escrito no livro de Mateus, são 4 evangelhos, normalmente contando as mesmas histórias, mas esse relato só está no livro de Mateus, e ele conta em detalhes esses reis magos chegando, que a tradição do nosso presépio diz que eram 3, mas a Bíblia diz que não era, não fala que são 3, nem fala que são reis, nem fala que são magos, fala que são sábios que entendiam dos astros. A tradição católica, inclusive, dá nomes para eles, né? Gaspar, Baltazar e Melquior. Acertei? No primeiro eu falei Belchior, que eu achava que era o cantor. E eles chegam agora, e eles têm que procurar em algum lugar essa estrela do Oriente. Você deve conhecer essa história, pelo menos em algum lugar. E eles chegam para falar com o rei, que está ali sentado agora, nesse caso Herodes, sentado no seu trono. E eles vêm com a seguinte pergunta: onde está o rei dos judeus? Esse rei ficou apavorado, ficou nervoso, assim como toda a cidade, mas existe um pano de fundo e uma explicação, e eu quero mostrar isso para você. A Bíblia fala de 4 Herodes, esse é Herodes, filho de Antipas, o rei Antipas, descendente de Esaú. Significa que ele tinha um certo parentesco com os judeus. Ele foi nomeado pelo Sinédrio Romano em 37 a.C., e ele foi declarado publicamente, esse cara é o rei dos judeus. Mas ele era um cara astuto e um cara perigoso. Ele fez muitas obras e grandes obras para conquistar o coração dos judeus. Uma delas iniciou e quase concluiu o templo dos judeus, que era pequeno, se tornou num mega palácio. Ele fez mais uma série de outras construções, mas ele tinha fome de poder. Logo que ele assumiu o poder, ele matou todos os seus possíveis descendentes. A família Macabeia, talvez você tenha ouvido falar sobre a revolta dos Macabeus. Ele matou todo mundo para que ninguém ousasse usurpar o trono dele. Ele, nesses primeiros anos de reinado, matou mais de 300 pessoas da corte, porque julgava alguns deles traidores. Logo que ele assume, dos 71 integrantes do Sinédrio, ele mata 45 para dizer: olha, quem manda aqui nesse negócio sou eu, não para por aí. Ele casou 10 vezes... casamentos políticos, e a mulher que ele mais amava se chamava Mariana. E de tanto amor, ele foi muito generoso, ele matou toda a família dela para que ela só tivesse ele. Passam-se alguns anos, ele estava achando perigoso um dia no futuro ela trair. O que ele fez? Matou ela também. Calma, que ele era bonzinho. Aí, para aplacar um pouco da fúria do imperador César, ele manda os filhos para estudar mais próximo. E a irmã dele sopra no ouvido dele: olha, eles vão ficar muito bons e talvez eles assumam o trono. Eles mandam os guris voltarem e falam: volta aqui, guris. E ele mata estrangulado os dois. Queridão, né? Fome de poder, fome pelo trono, é esse cara, esse rei Herodes. E agora ele está sentado no trono num dia comum e chegam esses reis magos e fazem a seguinte pergunta: onde está o rei dos judeus? Como assim? Nós vimos a estrela no Oriente e a profecia diz que nasceu um rei. Em outras palavras, eles estão dizendo: o rei está chegando. Herodes enlouqueceu, ficou pirado com essa história. Certamente ele estava dizendo: eu sou o rei, eu estou aqui no trono. E ele estrategicamente diz: olha, vão, encontrem o menino, porque eu também quero adorá-lo. Mentira, ele queria matar. E de fato é o que ele faz. Como os reis magos vão por outro caminho, ele manda matar. Belém ficava 10 quilômetros da cidade onde ele estava. E ele mata todos os bebês abaixo de 2 anos. Historiadores afirmam que entre 20 e 30 bebês morreram naquele momento. Jesus só não morreu porque José teve esse sonho e fugiu para o Egito. Agora a pergunta é: por que essa história está na Bíblia? E por que o autor Mateus quis inserir essa história na Bíblia? Qual é o motivo? E é importante saber que todas as histórias dos evangelhos, os escritores tinham vastas informações, eles precisavam selecionar o que entraria nas histórias. E eles passavam por um filtro: a primeira, essa história precisava ser verdadeira; a segunda, ela precisava ser relevante. Então, provavelmente, essa história é muito relevante. A pergunta é: o que Mateus está querendo dizer com esse relato? O que ele está querendo contar com essa ira implacável de Herodes ao receber a notícia de que o rei estava chegando? Num primeiro olhar meio desavisado, pode parecer uma luta entre o bem e o mal. Herodes, cheio de poder e riqueza, mal, ruim. E Jesus, cheio de pureza e doçura, alguém pobre e humilde. Pode parecer num primeiro momento. Mas toda a narrativa bíblica aponta para uma história como essa. Toda a narrativa bíblica afirma que a fonte, ou toda a fonte de mal do mundo, se encontra em um lugar pequeno e escondido: o coração de todo ser humano. Essa história de Herodes resistindo a Jesus Cristo é uma espécie de imagem da nossa vida resistindo a esse rei que está vindo. É essa grande foto, ou essa big picture, eu quero que todos entendam, estou tentando falar com todas as pessoas, para mostrar que todos nós, seres humanos, somos donos das nossas próprias vidas e sabemos o que queremos ou não para nós mesmos. Assim como Herodes, sentado no trono, é ele que dita as regras. Quando recebe a notícia de que um rei está vindo, ele se revolta com essa história, dizendo: não, aqui ninguém vai sentar, eu sou o rei dos judeus. Eu quero dizer nessa noite que o rei está vindo. O rei está vindo até a sua vida. E a pergunta é: quem está sentado no trono da sua vida? Ou que rei está sentado no trono da sua vida? Quando ele recebe essa notícia, ele fala: o quê? Outro rei? Dois reis não podem ocupar o mesmo trono. Alguém vai ter que morrer. É um pouco do que acontece quando Jesus chega na nossa vida. Alguém vai ter que morrer. Vocês estão comigo? Porque quando nós estamos no controle, nós temos a prioridade das coisas. Nós definimos as prioridades. Eu posso definir, conforme o meu desejo, quais são as prioridades da minha vida. Bom, meu casamento, um relacionamento é a minha prioridade. O trabalho é a minha prioridade. O meu futuro, ficar milionário, ou ter êxito acadêmico, ou meus filhos, ou não quero ter filhos, essa é a minha prioridade. Quero curtir a vida, seja lá o que for. É decidido por aquele que está no comando da sua vida. E se você os tem, é você que decide. E o grande problema aqui não é, não são as coisas, e sim a prioridade que você dá para essas coisas. Deixa eu explicar, porque vocês estão muito quietos. Vou contar uma história engraçada. Há muitos anos, logo que eu casei, uma informação bem importante para essa história é que eu era um jovem muito, mas muito bonito, muito atraente. Faz muito tempo e eu fiz questão de nem trazer fotos para deixar no imaginário de vocês. A minha esposa sabia disso, então ela nutria um pequeno ciúme a meu respeito. E nós tínhamos negócio em outras cidades e eu viajava muito para São Paulo e Rio de Janeiro. E toda vez que eu ia para o Rio de Janeiro, ela não gostava. E um dia eu descobri, mas o que, que é que tu não gosta que eu vá para o Rio de Janeiro? E ela confessou, ela disse, sabe o que, que é? Tu é muito bonito, muito atraente. E tu é muito legal e muito querido. Isso é verdade. Tu é muito querido. E eu tenho medo que um dia, caminhando nesse aeroporto para lá e para cá, um dia tu encontre a Xuxa. E se tu encontrar a Xuxa cruzando por ela, ela pode te convidar, por causa da tua aparência, para tomar um café. E se ela tomar um café contigo, ela vai ver quão legal tu é. E aí eu vou te perder. Essa história é verdadeira, gente. Dou minha palavra a vocês. Mas ainda bem que faz muito, muito tempo. Faz um ano e meio. A grande questão aqui não é ela priorizar o cuidado do belo esposo dela. A grande questão é eu estar em uma prioridade equivocada na vida dela, ok? A grande questão não são as coisas da sua vida, e sim quem está sendo priorizado na sua vida. A pergunta que eu quero tentar esclarecer hoje é: onde está o rei? Ou quem está dando as ordens no seu coração? E eu vou dividir em três partes sobre o nascimento de Jesus com essa história. A primeira parte é essa: o rei está vindo, por isso você está sob ameaça. O rei está chegando na sua vida, por isso o seu trono está sendo ameaçado. Esse é um fato hoje. É possível que você esteja sentado no trono da sua vida, dando as ordens e tomando todas as decisões. E assim como Herodes, quando você sabe que o rei está chegando na sua vida, você se sente ameaçado. Você está, de fato, sob ameaça, porque o rei está vindo. Ele está chegando. A pergunta é: o que você vai fazer a respeito? Lucas, o próprio Jesus fala em Lucas, capítulo 14, e ele diz o seguinte: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Forte, né? Eu vou ler de novo. Se alguém que vem a mim ama mais seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E antes que você se apresse a interpretar errado isso, não é uma expressão ou não é um mandamento para você odiar a sua família. É o contrário disso. A Bíblia, na verdade, convida você a uma fidelidade tão profunda, uma fidelidade tão suprema a Jesus, que qualquer outra decisão se torna menor. Trata-se, na verdade, de uma reivindicação divina agora, porque Jesus não divide o trono com ninguém. Ele exige, no momento que ele está chegando, ele exige uma autoridade absoluta da sua vida. Por isso que ao longo dos anos, eu conheço muita gente que chama Jesus de Salvador, mas tem dificuldade de chamá-lo de Senhor. E a Bíblia diz que ele é nosso Senhor e Salvador. Todo mundo quer um Salvador. Todo mundo quer alguém que me salve, mas nem todos estão preparados para um Senhor da sua vida, sentado no trono e apontando para o caminho. Qual é o problema disso? Paulo vai escrever em Romanos capítulo 8, e vai explicar o porquê que enquanto eu estou falando isso, alguns de vocês estão meio nervosos pensando, isso é antiquado demais. Isso talvez não seja bem assim. Deixa eu permitir que a Bíblia fale. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque ela não se submete à lei de Deus. Então ele está falando que a carne, a mentalidade da carne é inimiga de Deus. E nem tem como ela mudar esse comportamento. Essa é a natureza da carne. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então a palavra inimigo aqui, no original, é a palavra no grego, hetera, que significa opositora a Deus, inimiga de Deus, que abriga um ódio contra Deus. Então, quando quem está comandando as regras do jogo da sua vida, quando quem está comandando é a sua carne, é a sua mentalidade humana, naturalmente você vai fazer algumas escolhas que produzem inimizade de Deus. E eu vou entrar um pouco mais, vocês estão ficando cada vez mais silenciosos. Eu estou gostando disso. Romanos capítulo 8. Já li isso, esquece. Pulei a parte. Algumas pessoas, especialmente nessa noite, estão há tanto tempo no controle que sentem dificuldade de largar as rédeas do controle da sua vida e confiar em Deus para que Ele guie a sua vida. Quantos aqui não têm desejo, muitas vezes, de falar, não, quem manda na minha vida sou eu. Eu pago as minhas contas e quem dita as regras sou eu. Quem nunca falou isso? A gente é treinado para não confirmar isso, ok? A gente não quer, a nossa cultura não quer que a gente transmita esse egocentrismo do nosso coração. Mas deixa eu revelar aqui o meu pecado. Eu trabalhei muitos anos numa empresa, num banco, trabalhei 10 anos praticamente. E durante esses 10 anos eu precisei, na minha geração, a gente engolia sapo dos chefes. A minha geração era assim. Ele falava para ti, sim senhor, era assim, sempre era difícil, anos engolindo o sapo. Eu sei que a geração agora não faz isso, tipo, não gostou, pega as coisas e falou, tchau, fui, eu quero um propósito na minha vida. Mas a minha queria emprego, a minha geração. Aí eu virei empreendedor, porque eu não queria ninguém mandando em mim. Passam-se 5 anos, as coisas estão muito ruins, muito, muito ruins mesmo. Eu recebo uma proposta para voltar para uma empresa, para um banco, uma proposta muito boa e eu precisava muito. E eu tomei uma decisão drástica de não voltar, mesmo precisando, porque eu dizia para mim, ninguém vai mandar em mim. No final, essa decisão até se mostrou acertada, mas a motivação do meu coração foi completamente equivocada. Porque eu queria ter o controle pleno e completo da minha vida, como cada um de nós somos treinados pela nossa cultura, a parecer que não temos esse sentimento, mas cada um de nós, fale a verdade, quer ser o capitão da nossa própria vida, quer governar as nossas escolhas, quer tomar as nossas decisões, quer, quando o rei está vindo, sentado no trono, quer no máximo dizer, Jesus, senta aqui talvez do meu lado aqui, mas eu já estou muito tempo nesse negócio, e eu sei como conduzir, só preciso da tua assinatura aqui embaixo, de todo o planejamento que eu já fiz para nós. E alguns teólogos falam uma afirmação muito importante a partir de um texto bíblico de Romanos 3, quando Paulo está dizendo, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Ele está dizendo que não tem ninguém que busque a Deus. É uma força poderosa de expressão, é uma afirmação poderosa, uma afirmação forte, mas ele está dizendo, não há ninguém que busque a Deus sinceramente, ou seja, poucas pessoas, e teólogos concordam que a maior parte das pessoas, os milhões e milhões de pessoas que estão buscando a Deus hoje no mundo, não o fazem com sinceridade. Eu explico de duas formas. O primeiro grupo de pessoas busca pelas coisas que Deus dá. Então Deus me dá amor, Deus me dá cura, Deus me dá paz, Deus me dá uma família, Deus me dá felicidade, então eu o busco. Eu não busco por quem Ele é. É parecido com alguém que se casa por dinheiro. Estão comigo? O segundo grupo é aqueles que buscam um Deus que corresponda às suas expectativas de como Deus é. Então eles não querem adorar o Deus bíblico. Eles querem adorar o Deus de como eles imaginam que deve ser. Então, eu, o Deus que eu creio não faz desse jeito. O Deus que eu creio não pode permitir que tais coisas aconteçam. E o meu ponto para fechar essa primeira ideia de que o seu reino está sob ameaça, é que o episódio da ira do rei Herodes, de defender o seu trono, demonstra a nossa resistência natural de continuar assumindo o trono da nossa vida. Mas seu reino está sob ameaça. Assim como Herodes ficou irritado e dizendo: alguém vai ter que morrer. Hoje, seu reino, seu reinado, as coisas do jeito que você quer fazer, os planos e o seu futuro do jeito que você quer fazer, se o rei está vindo na sua direção, assim como Herodes recebeu a notícia, e eu afirmo, ele está vindo na sua direção, o seu reinado está sob ameaça, o rei está chegando. A pergunta é: o que você vai fazer a respeito? Vira para a pessoa que está do teu lado e pergunta para ela: o que você vai fazer a respeito disso? Vocês não estão participando aqui, gente. Número 2, você precisa reconhecer. Estou acelerando. Romanos 5,10 diz que quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele. Éramos inimigos por causa do pecado, fomos reconciliados com Ele. Mediante a morte de Jesus, morte e ressurreição. Tendo sido então reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Reconheceu o quê? Reconheceu que Ele nos perdoou e que fomos reconciliados. E nesse processo, o reconhecimento de que ainda existem resíduos no nosso coração contra Deus. Eu me entrego ao Senhor, mas é uma jornada de me entregar completamente. É um processo hoje, a ideia. Hoje o que o Espírito Santo quer falar no seu coração é você reconhecer que existem resíduos, ser transparente e abrir o seu coração. Porque a nossa carne luta contra o nosso espírito. Por isso é muito difícil de você manter uma vida diária de oração. Quem não gostaria de todos os dias falar com a pessoa mais importante do universo? Mas não fazemos isso, porque a nossa carne está lutando e está militando. Paulo explica isso em Romanos capítulo 7, 19, quando ele diz: o que eu quero fazer, o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Em outras palavras, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo: eu tenho um pequeno Herodes dentro de mim, lutando pelo poder do trono, todos os dias. O rei está vindo, e Herodes está dizendo: alguém vai ter que morrer, e esse alguém não sou eu. Isso significa que você vai precisar ser bem mais intencional na sua vida cristã. Você precisa ser bem mais intencional de avaliar o seu coração, verificar os resíduos que existem de desejo de poder pela sua vida e pelo seu futuro, e reconhecer que Jesus te livrou da morte para uma nova vida, e que essa nova vida só pode dar certo se você entregar completamente o seu coração, porque sozinho você não é capaz de governar a sua própria vida. E há uma luta profunda, porque a nossa cultura fala exatamente o contrário. Somos bombardeados diariamente falando exatamente o contrário: você consegue, você pode, você é que tem que fazer. Mas o ponto aqui não tem a ver com incompetência para governar, mas submissão de entregar e render a sua vida até Jesus. O rei está chegando, o que você vai fazer a respeito? Terceiro e último, quem está dormindo diz amém. Primeiro, você está sob ameaça. Segundo, você tem que reconhecer. Terceiro e último, você é frágil. Você é frágil, e isso é bom. Jesus não se comporta como um rei comum dessa cultura. Ele não nasceu no moinhos de vento. Ele nasceu num estábulo. José, o pai dele, não criou ele na capital, nas melhores escolas. Ele cresceu numa pequena cidade muito pobre chamada Nazaré. O mundo tem o costume de desprezar as pessoas mais frágeis, as que têm menos instrução, ou as que têm menos cultura, as que têm menos dinheiro, as que têm menos posses, as que têm menos poder. Pela nossa cultura, elas são desvalorizadas. Mas no reino de Deus, a história bíblica age de maneira completamente diferente disso. E eu posso provar isso para você, porque a Bíblia inteira é assim. Quando Deus quer enviar a sua mensagem ao mundo, Ele não escolhe a maior nação da época, os egípcios. Ele não escolhe a nação mais poderosa, os romanos. Ele não escolhe trazer a sua mensagem para povos igualmente poderosos antes desses, como assírios e babilônios. Ele escolhe trazer a sua mensagem por intermédio de um povo pequeno, que raras vezes ia até o poder, chamado de chamados hoje de judeus. Ele escolhe os mais fracos, ele escolhe os mais frágeis. Ele quer se livrar de Golias, o gigante. Ele não escolhe um gigante maior, ele escolhe o menino Davi. Quando ele quer falar com Elias, a voz dele não está no terremoto, não está no fogo e nem está no vendaval, está numa brisa suave. Quando Deus na antiguidade, quando o filho mais velho era o mais valorizado, e o segundo, o terceiro e o quarto sucessivamente não tinham poder, não receberiam herança e riquezas, como é que Deus age? Ele age por meio de Abel e não Caim, age por meio de Isaac e não por Ismael, age por meio de Jacó e não Esaú, Efraim e não Manassés, Davi e não seus irmãos. Quando numa cultura onde as mulheres só eram valorizadas por causa da beleza e da fertilidade, quando ele quer iniciar uma família no mundo, ele vai até uma jovem senhora chamada Sara e não a jovem Agar. Ele escolhe Lia, a desprezada, e não Raquel. Quando ele quer dar filhos, ele escolhe Rebeca, que era infértil. Ele escolhe Ana, mãe de Samuel, que era infértil. Ele escolhe Isabel, mãe de João Batista, que era infértil. Vezes e mais vezes Deus diz: eu escolho Nazaré e não escolho Jerusalém. Eu escolho a menina abandonada que ninguém dava valor. Eu escolho aquele menino esquecido no campo. Todas as vezes Deus escolhe o mais frágil, e a pergunta é por quê? Será que é porque Deus gosta de João? Ninguém. E a verdade não, a verdade é que através dessa dinâmica Deus consegue e pode revelar a nossa própria salvação, porque Jesus, quando vem, ele diz: eu vim para o fraco, eu salvei não pelo que vocês são ou que fazem, eu salvei pelo que eu faço. Jesus, quando vem, ele não sobe num trono. Jesus, quando vem, ele sobe numa cruz para resgatar a sua e a minha vida. Em resumo, não é sobre o que nós somos ou o que fazemos, e sim sobre o que ele fez no Natal para nos reconciliar com Deus. A sua fraqueza, na verdade, era a sua força. Que coisa incrível que é o Evangelho. Ele escolhe quem não é. Ele escolhe quem não é. Às vezes eu olho e eu fico pensando, cara, no meio de um monte de gente do meu bairro, do meu prédio, no meio de um monte de gente nessa cidade, Deus me escolheu. E eu não estou falando me escolheu para ser um pregador ou para ser um pastor, não é isso. Deus me escolheu para colocar em mim o seu Espírito. Deus me escolheu. Eu amo, eu repito quase todo domingo o texto que diz: nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele te escolheu, não pelo que você é, não por causa do seu passado, não por causa do seu currículo. E vamos combinar, está cheio de currículo bagunçado aqui para caramba, é ou não é? Fala a verdade. Nem olha para o lado, fica focado na frente. Tem gente confusa, Jesus. Sei lá, acho que até Jesus põe a mão na cabeça e falou: ah, vai dar trabalho. E ele pega o fraco. Isso é doido no Evangelho. Ele pega o fraco. Ele pega quem não é. Ele pega quem não merece. E está cheio de gente que não merece aqui hoje de noite. Começando pelos líderes. Ninguém merece. E ele diz: não é pelo que vocês fazem. Não é por quem vocês são, é pelo que eu faço. O rei está chegando. O que você vai fazer a respeito? E essa hora que você está me perguntando: tá bom, Maurício, entendi. Estou sob ameaça. Vou ter que chacoalhar esse trono aqui. Você vai ter que desgrudar desse trono. Vai ter que levantar esse traseiro desse trono. Porque o rei está chegando. Alguma coisa vai acontecer. Você já está suando, já está tremendo. Está ficando incomodado aí no banco. Nó na garganta. Está brigando com o Senhor aí? Os pensamentos estão vindo aí? Então, né? Estou falando a tua vida toda ou não? Estou, né? Termina, todo mundo fala. Falou minha vida. Falei: nem te conheço. Sua vida, seu reinado está sob ameaça. Que bom. Você vai precisar reconhecer e retirar todo esse resíduo do seu coração e render completamente. E você é frágil, é verdade, você é frágil. E isso é uma boa notícia. Como? Então o que eu faço? Termino dizendo isso de duas maneiras. Primeiro, aproveite a oportunidade. Que oportunidade? a oportunidade de que Deus não se importa de quem você é, nem o que tenha feito, nem o seu histórico, nem os seus segredos, nem toda a confusão que você fez, nem toda a confusão que já está agendada para essa semana, nem o seu passado, não importa. O que importa é que se hoje você se arrepender do seu mau caminho, reconhecer Jesus, der lugar para Ele no trono, do seu coração, você é aceito na família de Deus, recebe uma nova vida e Ele passa a operar através de você para uma vida que você jamais imaginou viver. Número 1, aproveite a oportunidade, ela foi lançada aqui hoje. Meu avô dizia, cavalo encilhado só passa uma vez, agarra nem que seja pelas crina. Sou gaúcho, montei cavalo no pelo a minha vida toda. É sério, gente. Domava e tudo. Segunda coisa, tome uma decisão. Que decisão? A decisão de sair de cena e deixar que Jesus tome conta da sua vida. É uma decisão difícil. O Natal é isso. O Natal é exatamente isso. O nascimento de Jesus é isso. O rei está chegando. Arruma a bagunça. Está chegando visita na sua casa. Arrume a bagunça. Dê lugar. Dê espaço para ele. E uma coisa importante sobre dar lugar, sobre essa decisão: não existe decisão parcial. Não existe dizer, tá bom, eu já estou 75% entregue. É igual, não existe meio grávida. Ou você entregou para Jesus, ou você não entregou. Não é progressivo. Ou entrega e confia, ou não entrega e não confia. Não tem como dizer, senta aqui Jesus, eu vou ficar só do ladinho, olha aqui. Planejei tudo isso aqui, Senhor. Loiro, olhos azuis, formado. Só põe teu dedo aqui, Senhor, assina aqui para mim. Só preciso que se concretize. Não existe meio termo, não existe confiar parcialmente. Não existe eu confio ele para salvar minha alma, mas não para guiar o meu futuro. Não existe eu confio nele para resolver o meu passado e não para guiar o meu futuro e os meus desejos e os meus planos. Não existe. E o problema da nossa falta de confiança está na nossa falta de fé. Por quê? Porque quanto mais eu superestimo a minha capacidade de governar a minha vida, mais eu subestimo a capacidade e a bondade de Deus de governar a minha vida. Ficou bom isso demais. Vou escrever um livro com isso. E não é fácil por causa da nossa cultura, que diz que tudo depende de mim. Tudo, você é o bom, você é o cara. Você pode, você consegue, você vai ficar milionário, você é governante, você é governador, você é general, você é o cara. Não sabia que era difícil, foi lá e fez. É isso. Nossa cultura diz isso. E hoje a palavra de Deus diz o contrário. Você é frágil. Renda-se completamente. Maurício, onde está na Bíblia? Que bom que você perguntou. Mateus capítulo 10, versículo 39. Se segura no banco, porque agora vem uma... Mas olha, uma bomba no seu peito agora. Jesus está dizendo, quem se apegar à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Então, quem se apegar à sua vida, vai perder. E quem entregar a sua vida para mim, vai ganhar. Se você quiser ter o controle da sua vida, se deu mal, mas se você entregar o controle nas minhas mãos, você viverá o melhor dessa terra. Seguir a Jesus é a mesma coisa que abrir mão do controle, levantar desse trono e falar: Jesus, toma conta de tudo. Confie que Ele cuida melhor do que você do seu futuro. Confie que Ele cuida melhor do que você dos seus problemas. Amém? Nós vamos terminar. E eu vou convidar para entrar aqui. Nós vamos cantar uma música. E eu quero encorajar você a meditar, fechando os seus olhos, meditar por um momento sobre essa grande ideia do rei chegando e Herodes revoltado que ele ia ter que largar esse trono. O rei está chegando na sua vida. Eu sei que você tem muitos planos. Eu sei que você tem muitos desejos. Eu sei que você planeja muita coisa e você está muito tempo sentado aí. Gente, escuta a minha história aqui. Hoje só estou contando história ruim minha. É para saber que eu não sou um super-herói. eu nasci na igreja, ok?
Nasci, fui apresentado lá com dias. As primeiras palavras que eu falei foi papai, mamãe, Jesus. Eu nasci sendo bebê Jesus no presépio. Nasci aprendendo a orar junto com as palavras. Pregava para todo mundo, cantava no coral. Então assim, eu sei desse negócio há muito tempo. Li a Bíblia não sei quantas vezes, centenas de vezes. Quando eu tinha 10 anos eu já tinha lido a Bíblia inteira uma vez. Eu ia dizer duas, mas isso é mentira, que eu quase li duas vezes. Mas quase duas vezes. Amo o Senhor. Mas a maior luta da minha vida foi exatamente essa da pregação. Exatamente o mesmo problema de Herodes. O rei está chegando e ele precisa tomar o controle completo da minha vida. E eu, durante anos da minha vida, entreguei controle parcial da minha vida. Pregava, ministrava louvor, ajudava, mas entreguei parcialmente o controle da minha vida. Sabe quanto tempo faz que eu entreguei 100% da minha vida e do meu futuro e dos meus planos na mão de Jesus? 3 anos. Só 3 anos. Isso me dá uma autoridade suprema nessa noite, como seu pastor, de dizer: não cometa o mesmo erro. São os melhores 3 anos da minha vida, 100% rendido ao Senhor. Não tem nenhuma área da minha vida mais que eu tenho controle. Quando o velho homem, velho Maurício, tenta se levantar, eu pego um pedaço de pau e dou na cabeça dele. Falei: morre aí, infeliz, porque só deu azar para mim, azarento. Só saiu coisa ruim. Quem manda aqui, quem está sentado no trono é Jesus. No meu, para ter certeza. Hoje eu tô limpo, posso pregar isso. Posso respirar. E falou: não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. E eu quero dizer isso para você.